rio Piancó. Das lembranças dos tempos idos da meninice que trago profundamente entranhada no subsolo da memória, uma das mais nítidas é a do navio rio Piancó. Dada a regularidade de sua cabotagem por estas plagas, habitadas um dia pelos valorosos Tremembés, tínhamos, com ele, uma relação de afeto toda especial. Era como se ele fosse um ente querido da família. No entanto, a cada chegada, ele causava muito alvoroço, mudando por completo o cotidiano da cidadezinha bucólica, esparramada ao sol, principalmente das moças casadoras que sonhavam com um bom partido e, também, das quengas da zona, de todas as idades, que mais realisticamente viam-no como remédio miraculoso para os seus incuráveis males do bolso. Nos idos de 1966, no mês de dezembro, quando um comboio de nuvens cinza chumbo corria feito caravana, pelo céu, pressagiando que o inferno não demoraria muito mais a chegar, o rio Piancó majestosamente adentrou a barra, rumando para o porto. Como de praxe, uma multidão eufórica aguardava o impaciente. À medida que avançava, baía dentro, o seu apito reboava forte e o populacho acorria, às dezenas, ao longo do balaustre, a fim de vê-lo melhor. De pé, no passadiço, via-se o comandante berrando ordens para a aproximação da belonave, que eram repetidas pausadamente pelo imediato, sendo, em seguida, executadas milimetricamente pela tripulação. Num dado momento, porém, quando o monstro de aço já estava a poucos metros do cais, o Jota, neto do Chico Daudete, que morava lá para as bandas da Panair, nos coqueiros, pulou na água. Muito embora os gritos da multidão, de acenos frenéticos da turba, o gigante nada escutava e aproximava-se mais e mais. No instante exato em que as suas potentes hélices movimentaram-se, no ato final de atracação, vimos, horrorizados, que elas pareciam sugar o pobre infeliz, que, assustado, debatia-se em vão tentando desesperadamente afastar-se do perigo iminente. Mas de nada adiantou o seu tênue esforço. Quando, finalmente, o navio atracou, e os marinheiros souberam do sinistro acontecimento, muitos saltaram no mar revolto na tentativa de salvarem o garoto. Apesar dos esforços hercúleos daqueles, e de outros abnegados bons samaritanos, nada conseguiram. Naquela noite, a cidade foi dormir sabedora de sua tragédia doméstica. Da Rua do Egito até a Rua do Sol não se falava de outra coisa, a não ser do infausto acontecimento. Nem as moças suspirosas nem tampouco as prostitutas ousaram aparecer. Um manto de tristeza estendeu-se pela urbe inteira. No dia seguinte, ao raiar da alva, trabalhadores da empresa salineira Martinelli preparavam-se para colocar uma grande canoa na água. Era a pré-amar. Nesse ínterim, um deles divisou algo que boiava, ao sabor das ondas, junto às touras de carnaúba do velho trapiche. Era o desventurado menino. Preso, num de seus braços mirrados, um pequeno bagre. A notícia novamente correu toda a cidade, num segundo. Depois de seus porões encontrarem-se repletos do iridescente ouro branco marinho, o sal, o rio Piancó resolveu, daquela vez, encurtar a sua estadia, em Camocim, partindo sem mais alardes. As moças casadoras, e as mariposas da noite, teriam que esperar um pouco mais até o seu retorno, ou quiçá, até a entrada de outro navio. E a vida, enfim, pouco a pouco, retomou a sua cansada marcha. Avelar Santos. A. S. Camocim, Ceará.